Ô Marta, tudo bom?
Tudo bom?
Tudo bom não, tô com fome.
Eu também.
Ah, pois é.
Vamos para algum restaurante?
Vamos. E aliás, você sabe que restaurante, a gente tem que, quando fala de restaurante, tem que lembrar o seguinte, essa palavra é uma palavra que veio de origem francesa, que era sinônimo de um caldo, era um caldo de carne, que era preparado e tinha esse nome de restaurante no sentido de restaurar, ele era um restaurador. Então, por isso, assim como você tem revigorante, refrigerante, era nesse sentido, ele era um restaurante.
Olha que interessante, né?
E aí, por volta de 1765, por aí, apareceu um sujeito que tinha um nome engraçado, que é boulanger, que em francês quer dizer padeiro. Ele monta um estabelecimento que oferecia várias opções e tudo, para que você pudesse chegar lá e comer o que você escolhesse entre aquelas opções.
Entre elas, o caldo restaurante.
Nem sei, você sabe que pode ser que nem tivesse, é porque as palavras migram de sentido, né?
É interessante,
né?
Como é que esse nome de um caldo virou o nome de um negócio,
ele sai de um caldo e vira um estabelecimento comercial, né?
Interessante.
Porque antes você não tinha muitos lugares para comer
socialmente.
Esses lugares eram reservados normalmente para quê? Para você, para taverna, para pousada, que eram lugares que as pessoas estavam viajando e aí não tinham mesmo como comer, como se alimentar. Então, essas tavernas, essas pousadas ofereciam comida, mas raramente alguém da cidade ia até esses estabelecimentos para se alimentar.
Sim.
Inclusive porque eles tinham, muitas vezes, tinham uma reputação ruim.
Geralmente mais para os homens, né?
Também. É, isso. Né? Você imagina uma mulher entrar numa taverna ou numa pousada nessa época. A gente tá falando
e com certeza tem a ver com a urbanização, moderna, né? A urbanização, né? Das cidades.
Tem. Você sabe por que tem? O que aconteceu? Na França, em particular, você teve a Revolução Francesa que derrubou a nobreza e a realeza, né? Então, com isso, muita gente que trabalhava para a nobreza, para a realeza...
Os cozinheiros
e a turma que assessorava essa área de culinária ficou desempregada, foram liberados. E, ao mesmo tempo, veio o pessoal que estava sendo desempregado também das propriedades rurais em direção à cidade em busca de emprego. Então, juntou
e
literalmente...
Deve ter tido um marketing assim, né? Entre aspas, um marketing. Vamos comer a comida que o rei comia, feita pelo cozinheiro, o ex-cozinheiro do rei, o ex-cozinheiro do barão, né? Sentia, devia ter uma coisa assim, vamos conhecer o que, né? Os quitutes que eles fazem.
Eu sei que juntou literalmente a fome com a vontade de comer, quer dizer, quem produzia já com conhecimento e aquele que estava desesperado para trabalhar e não tinha tempo, porque as jornadas de trabalho estavam longe de ser essas jornadas que a gente tem atualmente, né?
Verdade.
Você muitas vezes trabalhava 12 horas seguidas. Então, não tinha condição da pessoa preparar a própria comida.
Entendo. Agora, Humberto, esse negócio de restaurante é um negócio... Eu fico assim admirada de ver um restaurante funcionando, porque você tem que ter... Né, tem que aqui, o cardápio, você não sabe o que as pessoas vão pedir, você tem que estar pronto para atender a tudo, tem que ter um fornecedor, tem que estar tudo bom, tem o treinamento dos cozinheiros, né? Eu acho um negócio assim...
Até a escolha de mobília, né? Até a escolha de mobília, de talher, você tem que ter reposição disso, porque sempre tem um prato
que quebra,
um garfo que some, então é um negócio que tem que ser muito bem montado para dar certo. E por isso, inclusive, que muitas vezes se alerta as pessoas, né? Olha, não é tão fácil
assim. Você tem que estar bem preparado para...
É, porque às vezes cria aquela ilusão de eu sei cozinhar bem.
Basta cozinhar.
As pessoas gostam da minha comida, então é só eu botar na rua que está tudo bem. E não é isso que acontece, né? Porque você depende do ponto, por exemplo. Você faz uma comida maravilhosa, mas é mais caro do que aquelas pessoas estão podendo pagar ali em volta. Então... Para esse público você não vai poder trabalhar. Qual é o público que eu vou escolher para ter um negócio? Por isso que muitas vezes você tem esses órgãos de assessoria para pequenos negócios para evitar falência. Porque tem um dado antigo do Sebrae que mostrava que em dois, três anos, quase 50% dos negócios que tinham sido abertos estavam fechados, estavam falidos, né? Porque é sinal de que a pessoa foi mais na empolgação do que no raciocínio.
Agora também, assim, mesmo a pessoa estando bem preparada, conhecendo esse lado administrativo, sabendo do negócio, tem um lado meio imponderável, né? Tem uma sorte, tem alguma coisa, tem uma estrela, né?
Tem uma mística nesse negócio.
E não tem, assim, tem uns, eu já vi isso, assim, uns pontos que são bons. Teoricamente, o ponto é bom, mas nada que abre ali funciona, não tem? Não
tem, tem, parece...
Tudo como, fecha.
O pessoal chama de... Tem uma caveira
pé
de
burro frio,
enterrada.
Assim, é. Tem isso, às vezes
e tem
a gente
outros,
não entende.
E tem outros que, assim, você diz, isso aqui é uma birosca, isso não
de
vai
repente,
dar certo.
De repente, entrar na moda, né?
Fica na moda, entope de um jeito que você passa ali, não tem nem espaço e, no entanto, fica funcionando.
Entrou na moda por alguma razão que a gente não entende. E tem também as coisas históricas, né? Como aqui em Brasília, a gente tem a pizzaria Dom Bosco, né?
É.
Que só por ser a pizzaria Dom Bosco, que tem a tradição, tem a história, ela é frequentada e todo mundo quer provar e quer passar por lá. Já virou, assim, uma coisa pitoresca, né?
Pois é, e servindo só pizza.
Só pizza.
E do mesmo sabor.
E é um lugarzinho mínimo, né? Um balcãozinho simplíssimo, né?
Pois é.
A pizza é assim, uma pizza simples, mas ela tem uma mística em cima, né?
Pois é. Ô, Marta, isso abriu ainda mais meu apetite.
É,
vamos embora?
Vamos embora.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.